Entrevista.
Tivemos neste final de semana rodada de negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, numa tentativa mediada pelo Paquistão para pôr fim à guerra no Oriente Médio. No entanto, para surpresa de zero pessoas, não houve acordo e continua o impasse entre Estados Unidos, Irã e Israel. Para falar sobre o atual estágio da guerra no Oriente Médio, depois dessa rodada de negociações, convidamos o Ivan Godoy, que está aqui no estúdio. Você que está no YouTube já viu aqui o Ivan, para comentar essa questão aí envolvendo as negociações. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, não houve acordo, não houve avanços. Estados Unidos e Irã têm aí divergências, por enquanto, inconciliáveis. O que está pegando aí, Ivan, nessas negociações?
Bom, o principal problema é que ambas as partes têm se mantido, digamos, firmes nas suas posições, né? Os Estados Unidos, ele querem que o Irã renuncie completamente ao enriquecimento de urânio. Nesse ponto, o Irã diz que não pretende fazer a bomba atômica, mas que tem o direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. A questão é a falta de confiança, digamos, entre as partes, né? Ou seja, os Estados Unidos e Israel, né, consideram que o Irã não pode ter nenhuma possibilidade de fazer a bomba atômica. Você sabe que a bomba atômica, o urânio, ele é usado para fins pacíficos até certo ponto, né? O chamado enriquecimento, quer dizer, é como você refinar aquele urânio, né? Para poder ser usado numa concentração determinada. Então, você usa o urânio, como você sabe, a energia atômica tem vários usos, né? Usos pacíficos na medicina, para gerar eletricidade. Agora, para atingir o nível de uso militar, né, para fazer a bomba atômica, ele precisa estar enriquecido ao redor de 90%. O Irã parece que já chegou a 60% de enriquecimento, é o que se diz. Então, a preocupação é o Irã não conseguir chegar ao nível de ter uma bomba atômica ou ter várias bombas atômicas. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto de divergência é que querem que o Irã renuncie aos seus mísseis, ao seu programa de mísseis. O Irã provavelmente não vai renunciar, não quer. Isso sim é mais difícil ainda, porque é a grande defesa deles, né? Os mísseis iranianos, você pode ver que depois de 6 semanas, né, mais ou menos, de guerra, os mísseis iranianos continuam, né, sendo lançados contra Israel e contra os países que são próximos, né, aqueles países do Golfo. Em alguns casos, a distância aqui entre o plano piloto de Brasília e Taguatinga, né? Não é difícil bombardear dessa distância, né? Então, com isso, o Irã ameaça aqueles países do Golfo, aquelas monarquias árabes que são aliadas dos Estados Unidos e que são grandes produtores de petróleo e gás, né? E o outro terceiro ponto é também que o Irã deixe de apoiar certos grupos armados, considerados inclusive terroristas, né, pelos países ocidentais, como o Hezbollah, o Hamas, etc., que ameaçam Israel, né? Principalmente Israel. Então, esses pontos são difíceis, porque aí surge um outro elemento que não havia antes da guerra, que é o problema do fechamento do Estreito de Hormuz, né? E, na verdade, o Irã nunca tinha fechado o Estreito de Hormuz, e dizem que o problema principal é que o Irã descobriu a força que ele tem. Os próprios iranianos estão falando: olha, isso é muito melhor que qualquer bomba atômica, né? Porque a bomba atômica, vamos falar claro, vários países do mundo têm bomba atômica, mas ninguém usa, né? Fora o uso em Hiroshima e Nagasaki, porque é muito grave, né? Você jogar uma bomba atômica e matar 1 milhão de pessoas, né?
E a retaliação seria terrível.
E a retaliação que viria. Então, qual é o problema? É o tipo de arma que você tem, mas que você não vai usar, né? Agora, esse fechamento do Estreito de Hormuz não causa danos, vítimas, né, civis nem militares, mas pode provocar, sim, já morreram alguns marinheiros, vamos falar, algumas vítimas se provoca quando se ataca um navio, mas o principalmente é o dano econômico, né? Porque você está provocando um problema em toda a economia mundial. Nesse momento já se sabe que o mundo vai crescer menos. o crescimento do PIB mundial vai ser menor. Vai haver maior inflação nos países. E está havendo problemas políticos em vários países, até na Europa. Agora mesmo, nesses últimos dias, aconteceu uma espécie de um bloqueio aos portos, ao descarregamento de petróleo na Irlanda. Está faltando combustível na Irlanda, porque houve um movimento de impedir que o petróleo fosse desembarcado, porque dizem que está caro demais. Mas então é uma coisa que está provocando o maior problema, né? Então você vê, tem outros países, Filipinas, estado de emergência, Coreia do Sul, problemas, Japão com problemas. Então, vários países do mundo, em várias regiões, estão sofrendo muito com esse problema do aumento do preço do petróleo e até a falta de petróleo e de gás. Então, o Irã tem na mão essa arma, né? Então não se chegou a um acordo. Curiosamente, hoje mesmo o ministro das Relações Exteriores do Irã falou que estiveram a algumas polegadas de um acordo. Que infelizmente não houve um acordo, mas que chegaram perto de um acordo. Agora, o que se comenta também é que as anteriores, lembre-se que havia um acordo que a administração Obama fez com o Irã, né? A administração Obama e vários países europeus, inclusive a Rússia também, de que o Irã iria manter sob controle esse programa nuclear, né? Então, na época, houve aquele acordo que o próprio Trump foi contra esse acordo e saiu desse acordo. Mas aquele acordo demorou 2 anos de negociações. Ou seja, não era em 21 horas de negociação que ia chegar um acordo entre dois países que têm conflitos há tanto tempo, né? Desde que começou a Revolução Islâmica.
Realmente aí tem sido complicadores nessa negociação. E agora, Ivan, nós demos essa notícia hoje no bloco de economia, que o próprio Trump anunciou que os Estados Unidos estão bloqueando a partir de 11 horas da manhã, horário de Brasília, o Estreito de Hormuz. Não vai entrar nem sair nada do Estreito de Hormuz. E agora? Como é que fica, já que temos então dois bloqueios, um imposto pelo Irã e outro pelos Estados Unidos?
Esse bloqueio que o Trump está anunciando é para estrangular a economia do Irã. O Irã já está muito mal porque teve as sanções, né, de vários anos que sofre por parte dos Estados Unidos. Mas ele conseguia vender petróleo para a China. Grande parte do petróleo do Irã, a maior parte, vai para a China. Basicamente, com isso, o Trump quer impedir as exportações de petróleo do Irã para a China, porque os outros países não estavam podendo exportar, mas o Irã, claro, não bloqueava a saída dos navios com seu próprio petróleo. Então o Irã estava ganhando muito dinheiro, na verdade, porque ele começou a vender, inclusive, a países que antes não compravam petróleo iraniano. Então, curiosamente, essa medida do Trump faz um bloqueio sobre outro bloqueio que já existe. Então, na verdade, a consequência é aumentar o preço do petróleo. Isso é inevitável.
Que já aumentou já o preço no mercado internacional.
Há também coisas interessantes do que é a retórica política, o que é a discussão política. O Irã hoje declarou, as Forças Armadas do Irã, que esse ato de bloquear, impedir a passagem de navios por uma via internacional, em águas internacionais, é um ato de pirataria. Só que eles estavam fazendo isso, né? Também, né? Quer dizer, é curioso, porque no caso eles estão dizendo que os americanos estão fazendo um ato de pirataria e eles mesmo estavam também bloqueando antes. Agora é uma questão, a questão é a seguinte, o Trump é uma aposta que ele está fazendo. Quanto tempo o Irã aguenta esse estrangulamento econômico de não poder exportar praticamente seu único produto de exportação? Né? E ao mesmo tempo, o Irã deve pensar, bom, e quanto tempo o mundo inteiro vai aguentar também, né? Então virou uma queda de braço. A notícia boa é que o Trump falou que o cessar-fogo estava indo bem. Aparentemente ele não tem, no momento, a intenção de voltar a bombardear o Irã. Ele está usando agora essa arma econômica. Mas é uma arma, como se diz, de dois gumes, né? Afeta tanto o Irã quanto afeta o resto do mundo, inclusive os Estados Unidos, né? Porque vai aumentar também, já está aumentando o preço da gasolina na bomba para os consumidores norte-americanos.
Estamos conversando com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, vamos aqui aproveitar a sua presença aqui no Conexão Senado para falar de duas eleições, uma mais perto da gente e outra mais distante, mas com grande repercussão internacional. Vamos falar das eleições do Peru. já que ontem teve votação, só que o resultado, mesmo os primeiros resultados, ainda tem gente votando hoje no Peru devido aos problemas logísticos ontem, principalmente em Lima, né, na capital. Ivan, se eu não me engano, são 35 candidatos e o Peru está escolhendo aí o 10º presidente em uma década. Conta aí pra gente como é que está o panorama no Peru.
Sabe o que é interessante observar? Que antes se apontava a Bolívia, né, como um país instável, né, que trocava de presidentes, golpes de Estado, etc. No Peru não houve golpes de Estado nesses 10 anos. A Bolívia, ela teve até uma certa estabilidade, ela fez agora, né, houve uma troca de regime, né, da esquerda para a direita, de maneira pacífica, né? Então a Bolívia está, podemos dizer que a democracia está funcionando na Bolívia. No caso do Peru, não é que tenha havido golpes de Estado, mas tem havido um pouco de abuso do instrumento do impeachment. Lá, simplesmente, não é um processo longo. O Congresso se reúne e pode, em 24 horas, fazer o impeachment do presidente. Decretar a vacância na presidência. É um conceito um pouco diferente. Mas é que cria uma estabilidade muito grande, porque, às vezes, por uma contingência política, né, o presidente é tirado, simplesmente. Né? Então, já são. O Peru vai eleger agora um presidente que vai ser o 10º presidente em 10 anos. Isso é quase um recorde mundial. Né? E o curioso também é a quantidade de candidatos. Como você falou, 35 candidatos. Agora, tem uma candidata que está saindo na frente, como saiu na frente em outras eleições, é uma nova tentativa, é a Keiko Fujimori, que é a filha do ex-presidente Fujimori, que você sabe que terminou a vida preso, né? Ou não sei se em prisão domiciliar no final da vida, mas ele passou muito tempo preso, acusado de corrupção e de violação dos direitos humanos. Aquela guerra contra o Sendero Luminoso, que o Sendero era um grupo terrorista muito feroz, realmente matou muita gente, mas parece que o Fujimori também cometeu muitos excessos e muitas coisas. Então ela tem, qual é a questão? Ela tem uma popularidade, ela tem uma parte da população que apoia ela. Agora, ao mesmo tempo, tem muita gente que é contra ela. Então, se diz que há uma boa chance de que o candidato que vá contra ela, que não se sabe quem é, tem três que estão mais cotados, esse candidato pode ter chance de derrotar Keiko Fujimori, mesmo que ele não seja muito forte, porque aí eu voto contra. Muita gente, não queremos a Keiko Fujimori. Então, o Peru está nessa situação, não se sabe, se sabe que a Keiko Fujimori vai para o segundo turno. Agora, não se sabe quem vai ser a pessoa contra ela. Há chances de um candidato, dois candidatos mais à direita, um candidato de centro-esquerda, mas qualquer um desses três pode ser.
E o outro assunto, outra eleição, foi na Hungria, né, nesse domingo. Viktor Orbán, há 16 anos do poder, foi derrotado, reconheceu a derrota para um candidato de centro-direita, né, se eu não me engano. E Viktor Orbán vai deixar o poder depois de 16 anos e vão com uma façanha para poucos. Ele é aliado e apoiado ao mesmo tempo por Donald Trump e Vladimir Putin, os líderes aí das duas maiores potências do planeta, Estados Unidos e Rússia, e que tem muitas divergências entre si, mas tem um aliado em comum, Viktor Orbán. O significado, Ivan, o simbolismo da derrota de Viktor Orbán na Hungria.
Bom, eu acho que em primeiro lugar são 16 anos, né, no poder. Isso sempre cria algum tipo já de desgaste político, né? Um certo cansaço do eleitorado que quer ver coisas novas, né? Agora, é interessante essa questão do apoio aos dois, mas isso não é tão surpreendente, porque ele representa a direita nacionalista, é uma direita, muitos dizem uma extrema direita nacionalista que está subindo na Europa, é uma extrema direita que ela não gosta muito do controle dos órgãos de governo da União Europeia sobre os países, então é uma reação nacionalista contra o poder de Bruxelas, né? Então, esses grupos, essa direita nacionalista, e é uma direita, por exemplo, vemos na Alemanha, né? Esse grupo que tem de extrema direita, temos o grupo também da Marine Le Pen na França. São grupos que são simpáticos não ao Trump e são simpáticos ao Putin, porque vem o Putin como um líder nacionalista forte, que não há dúvida, né, que ele é um líder até nacionalista russo, até radical nesse sentido, né? Ele é, a preocupação dele é a Rússia, né? Então, qual é a questão? Há um pontos em comum entre o Putin e esse pessoal, e entre também o Trump, né? Porque o Trump fala que Estados Unidos primeiro, né? Então, curiosamente, embora Estados Unidos e Rússia tenham essa rivalidade, vamos falar claro que com o Trump a rivalidade diminuiu, né? Muita gente vê o Trump bastante, com muita amizade,
condescendente
com o Putin, com a invasão essa da Ucrânia pelo Putin, mas não é completamente incompreensível essa amizade com os dois. Agora, virou essa eleição se tornou um assunto europeu e até mundial, porque o Orbán, ele usava o poder, muitos assuntos na União Europeia tem que ser decididos por unanimidade. Se um país for contra, não pode ser aprovado. Então ele usou esse poder de veto para impedir, por exemplo, a entrega de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Está esperando há meses esse apoio da União Europeia à Ucrânia, porque ele é contra. A Hungria é contra. Então, na verdade, ele também tem outros problemas pela questão de costumes em relação à homossexualidade, em relação a outros, a questão também, uma política muito dura em relação à imigração. Na Hungria não entra imigrante nenhum, né? Então, tem esses pontos. E enquanto a guerra da Ucrânia, ele é muito hostil à Ucrânia, muito hostil, e tem um problema pessoal com Zelensky. Virou ele tanto que na guerra parecia até que a campanha era contra o Zelensky. Muitas fotos do Zelensky que ele colocava como o inimigo a ser derrotado nessas eleições. Então a eleição tem um efeito, tanto que foi bem recebida pelos líderes europeus, porque acho que agora vai acabar esse boicote húngaro ao apoio da Europa à Ucrânia. Okay. E o segundo ponto também, vamos esclarecer. O líder da oposição, que era antes aliado dele até 2 anos atrás, ele foi muito hábil, porque ele não tocou muito nesse assunto internacional, curiosamente, de Estados Unidos, de Rússia. Ele abordou problemas econômicos. Perfeito. Internos. E isso deu a vitória a ele.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação, pelas suas considerações. Bom dia para você, até a próxima.
Até a próxima.